Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Esse é o Peixe Voador, um podcast que eu comecei em março de 2020. Estamos em maio de 2021. Gravo às vésperas do Dia das Mães e trago hoje para vocês uma surpresa. Trago a minha mãe para esse podcast. Minha mãe, Dona Neide, é uma contadora de histórias, é uma mulher extraordinária, admirável, a gente adora ela, a gente vive em volta dela, e é uma mulher que nos trouxe música e poesia, filosofia também, espiritualidade. Enfim, eu sou muito grata ao mundo, ao universo, a tudo que é possível ser grata por ter nascido por ela aqui nesse lugar, aqui nessa família. Então hoje o Peixe Voador é muito legal. O Peixe Voador está muito bonito. A gente vai falar de Adélia Prado e a gente vai ouvir Dona Neide Palumbo. Aproveitem. Fala um pouquinho para eu ver se está indo bem sua voz aqui.
Com licença poética. Quando nasci, um anjo esbelto desses que toca trombeta anunciou: vai carregar a bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Mulher é desdobrável. Eu sou.
O podcast Peixe Voador hoje é muito especial, porque talvez eu esteja recebendo, talvez não, estou recebendo a convidada mais especial de todos os programas que eu já fiz, que é minha mãe, Neide Palumbo. Bem-vinda, mamãe.
Muito obrigada. Eu fico alegre com essa oportunidade.
Uma delícia. Faz tempo que eu estou querendo fazer esse podcast com você falando de Adélia Prado, que talvez seja a poeta que você mais cita, né?
Adoro.
E por quê, mãe? Por que você gosta tanto de Adélia Prado?
Eu gosto da Adélia Prado porque ela é a poeta que fala do comum, do diário, das coisas que a gente faz no dia a dia, do sentimento. Ela fala muito do que a gente sente, do que a gente é, do que uma mulher brasileira e atual sente. A Adélia Prado é isso.
Quando você leu Adélia Prado pela primeira vez?
Ah, faz uns 30 anos.
Nossa, tudo isso?
Tudo isso. Eu tenho uma amiga, Isabel Maria, que eu quero fazer uma homenagem a ela nessa apresentação dos poemas da Adélia, porque ela que me ensinou, ela que me mostrou o caminho, porque eu antigamente, há 30 anos atrás, eu não valorizava muito a poesia. Eu gostava era de texto, né? Aí ela começou a me mostrar os poemas da Adélia e eu fiquei encantada. Parecia que eu que tinha escrito aquilo. De tão gostoso que foi essa sensação, de sentir essa emoção, essa coisa boa que é o poema da Adélia.
E você e Dona Isabel foram para São Paulo uma vez assistir a Adélia Prado, não foi com ela que você foi?
Nós assistimos em São Paulo uma apresentação dela que eu achei fantástica, mas a melhor mesmo foi em Paraty.
Ah.
Sabe? Em Paraty tinha uma tenda que tinha acho que umas 3 mil mulheres de meia idade.
Ai, que delícia. Foi uma flip, não foi?
Foi, na flip. E foi uma coisa assim tão magnífica. Eu acho que isso já faz o quê? Uns 10 anos.
Por aí,
que
né?
A gente assistiu. Mas para nós é sempre um encantamento, uma coisa maravilhosa encontrar com a Adélia.
E esse livro que você está na mão aí, que livro é?
Esse aqui é Adélia Prado, Poesia Reunida. Tem todos os poemas dela. É um livro fantástico, maravilhoso.
E você marcou aí alguns preferidos. Eu quero que você leia e a gente comenta depois junto por que você escolheu esse para ler.
Então, vou começar com Licença Poética, que eu adoro. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar a bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que eu sinto, escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou.
Muito bom, né, mãe?
Não é maravilhoso?
Eu acho muito bom. É de uma sabedoria, né?
É de uma profundidade. Essa mulher não existe. É um negócio fantástico. Para mim, é a melhor coisa do mundo.
Vamos outro, o que está marcadinho?
Impressionista, essa aqui eu amo. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Olha que coisa fantástica.
Muito lindo. E você acabou de dizer que aqui na sua casa toda janela tem flor,
tem
né, mãe?
Tem flor.
Tem vista para flor, tem vista para o sol entrando. Uma casa deliciosa. A gente está aqui nessa mesa na sala, por exemplo, tem mesa, tem flor na mesa, tem hibisco aqui na janela, tem hibisco na parede, tem gato brincando, fazendo barulho, está uma delícia.
Cachorro.
Muito bom, muito bom.
A minha casa é muito abençoada, graças a Deus. É uma casa gostosa, grande, aberta, muita flor, muito bonita. Os gatos fazendo bagunça debaixo da mesa.
Sim. Faz parte. Muito bom. Outra, mãe, que mais que tem?
Vamos ver uma linda que eu amo. Ah, essa aqui é fantástica. Uma forma para mim. Hoje acordei normal, como antes de fazer 13 anos. Fui cedo catar coisas no lixo, cavucar abacaxis apodrecidos. Atrás me veio o São, como quem cata ouro. O que tem isso tudo a ver com santidade? Mas se não tiver, me morro, porque não entendo outro ar menos grosso que esse, onde meu nariz se apoia. Os santos me chamam com assovios vertiginosos. Se penso que vou, é porque é maior o meu olho que a barriga. Dou um passo de medroso, outro de temerário. Com dois passos e meio, fico doido e começo a voltar. Sei o que não é para mim. O que é meu, não sei direito ainda. Uma vez, quando eu tinha 4 anos, achei um caco de vidro no monturo. Lavei, enxuguei, guardei bem guardado e fui comer com vontade, ficar obediente, emprestar minhas coisas, por causa do caco. Porque eu tinha ele e porque eu podia, quando quisesse, pôr ele contra o sol e aproveitar seu reflexo. Era alaranjado, chitadinho de branco. Assim eu sei, se assim puder, farei. Cada qual é diverso descobrir. Por isso, e porque está escrito que o Espírito de Deus nos toma sem matar-nos, é que eu digo como quem reza. São Antônio Vito morreu. A tarde do seu enterro foi um largo tranquilo de se dizer. Hoje está tudo como antigamente era bom. Os cereais somos seus cheiros. Oh, que perfume doce, com rapadura e querosene. Oh, que armazéns humanos, os mosquitos, como pessoas da casa admitidos, a poeira também. Quando eu fico normal, o reino do céu não dá sobressalto, só dá gosto e alegria.
Lembra muito, é curioso, são poemas que contam histórias, né?
Histórias.
É como se fosse uma pequena crônica.
É, exatamente. Veja bem, o enterro antigamente era uma coisa... Isso aqui é uma coisa muito antiga, né? Porque era como se fosse uma festa. A cidade inteira ia no enterro. E ali se conversava, pessoas que não se viam há muito tempo se reencontravam. Então era uma festa, uma coisa social, né? Uhum. O enterro. E ali se falava bem do morto, às vezes não, né? Mas, mas era um encontro, uma coisa boa.
Essa história do caco me lembrou quando eu roubei a moeda do papai e levei para um japonesinho, filho do dono da lavanderia. Lembra disso?
A moeda valia um dinheirão.
Nossa, e eu dei de presente, que eu estava muito apaixonada por ele. Que idade eu tinha?
Ah, devia ter uns 10 anos.
Menos, eu Menos. Acho. É, eu acho. 10 anos eu já estava fazendo outro tipo
Outros
de arte.
Tipos. É.
E me lembro também, mãe, enquanto você lê, cada qual é diverso, é uma coisa que você fala pra gente aqui o
cada
tempo todo.
Cada qual é diverso.
É. Mas tem uma outra coisa que o seu livro, né, São Sebastião dos Meus Tempos de Criança, tem uma coisinha de Adélia Prado,
tem.
Né? Tem um jeito de contar ali que traz um pouco essa inspiração.
É, essa influência é uma coisa que está dentro de mim e eu não posso negar, né? Porque às vezes, por exemplo, eu encontrava com essa minha amiga Isabel, a gente saía para caminhar e no meio do caminho a gente dizia uma frase. E essa frase de quem era? Da Adélia Prado.
Claro.
Então é uma coisa que a gente se entende através da poesia dela.
Uhum.
Sabe? É uma coisa maravilhosa.
Que bom. Mais um, separou?
A serenata. Uma noite de lua pálida e gerânios, ele viria com boca e mão incríveis tocar flauta no jardim. Estou no começo do meu desespero e só vejo dois caminhos. Ou viro doida ou santa. Eu que rejeito e exprobo o que não for natural como sangue e veias, descubro que estou chorando todo dia. Os cabelos entristecidos, a pele assaltada de indecisão. Quando ele vier, porque é certo que vem, de que modo vou chegar ao balcão sem juventude? A lua, os gerânios e ele serão os mesmos. Só a mulher entre as coisas envelhece. De que modo vou abrir a janela, se não for doida? Como a fecharei, se não for santa?
Maravilhoso, né? Sabe, tem uma discussão sobre essa coisa da poesia feita por mulher. Tem muita poeta que recusa essa alcunha, vamos dizer, de poesia feminina, sabe? Ou de poesia, até mesmo o termo poetisa tem se questionado hoje em dia. A Adélia é uma poeta.
É uma poeta.
Né?
É.
Não uma poetisa, como se poetisa diminuísse um pouco a poeta...
O valor da poesia feita por mulher.
Exatamente. Então, hoje em dia tem essa discussão. E acho muito interessante que Adélia Prado, sem discutir nada, já trazia essa questão implícita dentro dos seus textos.
Há muitos anos.
Porque a poesia dela é feminina, sem dúvida nenhuma.
É feminina.
É um olhar feminino sobre o cotidiano que é traduzido na poesia dela.
Agora, a mulher não é muito mais sensível que o homem, de maneira geral?
Sim.
Então, ela tem que mostrar aquilo que ela é. Como é que eu vou fazer uma poesia masculina? Não tem como.
Perfeito, tem toda razão.
Não é?
Qual o próximo?
Os lugares comuns. Quando o homem que ia casar comigo chegou a primeira vez na minha casa, eu estava saindo do banheiro, devastada de angelismo e carência. Mesmo assim, ele me olhou com olhos admirados e segurou minha mão mais que um tempo normal a pessoas acabando de se conhecer. Nunca mencionou o fato. Até hoje me ama, com um amor de vagarezas, súbitos chegares. Quando eu sei que ele vem, fecho a porta para a grata surpresa. Vou abri-la como o fazem as noivas e as amantes. Seu nome? Salvador do meu corpo.
Muito bom.
Sensacional, né?
Ô mãe, me lembrei agora do tanto que você gosta de Maria Bethânia, né? Enquanto Bethânia também tem essa ligação com a poesia, ela mesma faz espetáculos, né?
Com poesia.
Com poesia e fez já vários vídeos lendo poemas e tudo mais. E lembrei de você e uma outra grande amiga sua, Dona Elza, as duas fazendo Gal e Bethânia. Cantando Sonho Meu,
e outros
sucessos do repertório da dupla Gal Costa e Maria Bethânia.
A gente se divertia muito, porque fazia essas bobagens, né?
Uhum.
Fazia show, eu e Elza, a gente fazia coisa no meio da rua. A Elza uma vez saiu na rua da praia com uma faixa com o meu nome, mostrando a admiração que ela tinha por mim. Ela dizia, Neide, tu é a Marília Pera de São Sebastião.
Ah, que genial. Maravilha.
Era aquele amor incondicional que ela tinha, né,
uhum,
por mim. E eu tenho essa coisa de ter esses amigos que me amam, que gostam de mim, e a gente tem uma ligação que não termina.
De,
né,
vida toda, né,
mãe? De vida toda. Isso. Eu tenho muitas amigas assim, da vida toda, desde criança.
Isso é maravilhoso.
Maravilhoso.
Dona Isabel e Dona Elza são desde criança?
São. Não, a Isabel ela veio para cá, ela tinha uns 13 anos, né? E a Elza não, era desde que ela nasceu, porque ela era minha vizinha.
Ah.
Né? Ela morava com a mãe e com a avó, e nós éramos vizinhos. Então a gente aprontava desde pequenininha.
Mais Adélia Prado.
Verossímil, essa que eu amo. Antigamente, em maio, eu virava anjo. A mãe me punha o vestido, as asas, me encalcava a coroa na cabeça e encomendava. Canta alto! Espevita as palavras bem. Eu levantava o voo acima.
Que delícia!
Vestidinha de anjo.
E a Adélia Prado é contemporânea de vocês, mãe?
Ela tem mais de 80. Ela é um pouquinho mais velha que a gente.
É.
Deve ter uns 85, 84, por aí.
Mas tem muita coisa de geração,
tem,
né? Tem.
Da nossa geração.
Não só de olhar as coisas ao redor, como você falou, essa coisa da tradição do enterro, mas também um jeito de olhar a vida e as relações, não é?
Que com é aquela muito... coisa de amizade, de coisa boa que a gente tem que liga as pessoas, é uma liga uhum. que existe, né? Não só com as pessoas da família, mas também com a amizade de pessoas que a gente considera amiga ou...
Família que escolhe, né? Família a gente, que a gente escolhe.
Que a gente escolhe, exatamente. É isso. Ensinamento. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, esta palavra de luxo.
Muito bom. Categorias de palavras.
Não é? Coisa fantástica.
Adoro.
Essa aqui é a preferida da minha amiga Isabel, então eu vou ler para ela. A casa. É um chalé com alpendre, forrado de era. Na sala, tem uma gravura de Natal com neve. Não tem lugar para esta casa em ruas que se conhecem, mas afirmo que tem janelas, claridade de lâmpada atravessando o vidro, um noivo que ronda a casa, essa que parece sombria, e uma noiva lá dentro, que sou eu. É uma casa de esquina indestrutível. Moro nela quando lembro. Quando quero, acendo fogo, as torneiras jorram. Eu fico esperando o noivo na minha casa aquecida. Não fica em bairro essa casa. Infensa a demolição. Fica num modo tristonho de certos entardeceres, quando o que um corpo deseja é outro para escavar. Uma ideia de exílio e túnel.
Que lindo.
Não é?
Ó, oh, dona Isabel, que a gente sabe que a senhora ouve aqui o Peixe Voador, uma Adélia Prado.
É para você.
Voando para ir para sua casa. Muito bom. Mãe, a importância de contar histórias, né? Que a gente sabe muito bem, você, é, muito antes de ter já o Treboada, né? Que agora, depois eu conto aqui para o pessoal, eu vivo dizendo isso, tem aí as animações, um projeto lindo que a Bel Galvanese
enriqueceu
suas histórias com aqueles desenhos todos e tal, mas você sempre percebeu a importância disso, né? De contar as histórias.
Então, começou assim. Quando eu era pequenininha, eu ouvia muita história, porque a minha avó contava história, o meu pai contava história, Dona Maria Ferraz contava história, que era uma amiga minha, que eu ia sempre na casa dela só para ouvir história. Então, eu me liguei, desde pequenininha, a essa coisa de ouvir história. Né? De ouvir história, eu passei a contar a história.
Claro.
Né? E é o que eu faço até hoje. Adoro contar uma boa história.
Muito bem. Tem mais um poema separado aí?
Solar. Minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho, molho de batatinhas, mas cantava.
Que nem a minha. Que canta o tempo todo. Maravilhoso.
Essa eu amo, a Esfinge. Ofélia tem os cabelos tão pretos como quando casou. Teve 9 filhos, sendo que tirante um, que é homossexual, e outro que mexe com drogas, os outros vão levando no normal. Só mudou o penteado e botou dentes. Não perdeu a cintura, nem aquele ar de ainda serei feliz, inocente e malvada, na mesma medida que eu, que insisto em entender a vida de Ofélia e a minha. Ainda hoje passou de calça comprida a caminho da cidade. Os manacás cheiravam como se o mundo não fosse o que é. Ora, direis. Ora, digo eu, ora, ora. Não quero contar histórias, porque história é o excremento do tempo. Queria dizer-lhes é que somos eternos. Eu, Ofélia e os manacás.
Maravilhoso. Não é lindo? Poema. Não é lindo? Para a gente fechar esse nosso Peixe Voador.
Maravilha,
especial,
né?
Com minha mãe, Dona Neide, contadora de histórias, já fez tanta coisa nessa vida, tanta coisa boa, né, mãe? Até bloco de carnaval com a criançada na rua, faz seus estandartezinhos, borda seus santos, suas... quantas ave-marias você está... Como é que chama isso? Nossa Senhora?
Nossa Senhora, eu já fiz mais de 15. Agora, para quando acabar a pandemia, eu fazer uma lojinha de Nossa Senhora.
Bonequinha de pano, travesseirinho com oração, não fica parada, né,
mãe? Não, não. Eu não tenho tédio. A minha vida é, assim, trabalhar, mas é um trabalho que me dá prazer e alegria. Então, eu não posso nem considerar um trabalho, né? É um hobby que eu tenho, de bordar, costurar e fazer coisas para casa, assim.
E quantas crianças você acha que se alfabetizou na sua vida?
Ai, meu Deus do céu, não tenho nem conta, porque, veja bem, 25 anos eu dei aula, né? Em cada ano tinha uma mais ou menos uns 30 alunos por ano. Imagina, não sei nem fazer a conta,
não,
porque
não
é muita criança.
Condição.
E alfabetizei muito, 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 muito. Adorava, adorava. É. Quando eu entrava na sala de aula, o que ficou para trás, ficou para trás. Eu nem me lembrava que eu tinha em casa, não me lembrava da minha vida. O meu objetivo era assim, eu e aquelas crianças dentro daquela sala. Então, eu fazia tudo para eles ficarem contentes, alegres e aprenderem com gosto, porque a criança que não está feliz, ela não aprende. Então, eu procurava ver, por exemplo, se a criança tinha dificuldade, trabalhar com desenho, trabalhava com coisa, dançava, cantava. A minha sala era uma bagunça, porque todo mundo dançava, todo mundo cantava, mas aprendiam com alegria. Isso que era importante para mim, que a criança fosse para a escola achando que ela ia encontrar um ambiente de alegria, né? De amor, de coisa boa, né? Assim a criança aprende. E aquelas que não conseguiam aprender a ler, a escrever, que tinha algumas que não conseguiam, eu ensinava outras coisas, sabe? A gente trabalhava com pincel, com cores, com tesoura, com recorte. Trabalhava com as crianças para elas terem um gosto. Aí pendurava aqueles trabalhos tudo em volta da sala, assim, num barbante, e eles ficavam contentes de ver aqueles trabalhinhos dele tudo pendurado na sala. Uma vez foi um homem da Petrobras na minha sala, eu trabalhava no topo, e eu estava trabalhando com as crianças, recorte e colando com sabão.
Uhum.
Aí ele falou, professora, mas a senhora faz as coisas colando com sabão? Eu falei, ah, nós não temos aqui cola, não tem tesoura, não tem nada. Ele falou, faça a lista do que a senhora quer. Ah, eu me acabei, né? Tinta de tudo quanto era cor, tesoura, papel... Olha, no dia seguinte estava lá um monte de coisa bacana para eu fazer com as crianças. E quando chegava no mês de agosto, eu mandava comprar 30 livrinhos de história. Esses 30 livrinhos, cada dia uma criança levava um livro para casa. Quer dizer que quando chegava no fim do ano, cada criança tinha lido 30 livros.
Que ótimo!
Sabe? Era aquela edição de ouro que existia antigamente, não sei se ainda existe.
Que a gente também recebia aqui em casa.
Recebia, então. Para as crianças eu comprava 30. E era uma diversão, porque aí a gente fazia teatrinho. Eu, com as minhas amigas, eu pedia brinquedo velho. Eu tinha sacos e sacos de brinquedo. Quando chegava na hora do recreio, eu jogava aqueles brinquedos no pátio. Uhum. E eles faziam aquelas cidadezinhas, brincavam com os carrinhos, com os bonecos, com as coisas. E era uma diversão. Era uma coisa gostosa.
Claro,
né?
Esse é o grande lance da vida, né?
Da vida. Fazer tudo com leveza e com alegria.
É isso aí.
Porque senão...
Por isso que você voltava para casa com a bolsa cheia de bala, de doce, que era uma maravilha.
De presente.
Cheia de presentinho. Mãe, muito obrigada, uma delícia. Esse é o peixe voador especial Dia das Mães. Mamãe dedicou aqui para Dona Isabel, eu dedico a você mesma.
Muito obrigada,
filha. E as minhas queridas tias também, que estão sempre aqui com a gente. Essa minha família maravilhosa. E esse é o nosso peixe voador especial Dia das Mães.
Beijo para todo mundo e que Deus abençoe a todos.